E hoje, em nossa programação, nós conversamos com a promotora de justiça de Itapera, a doutora Marisaura Inês Haber Fior, e falamos sobre as eleições municipais deste ano. Doutora, bom dia, obrigado por nos atender. Primeiramente, a gente pede para você como que vai transcorrer as eleições municipais deste ano, quais as novidades do calendário eleitoral.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes, cidadãos. Nós temos esse ano um processo eleitoral, vamos dizer assim, bem completamente diferente, né? Em razão da situação de pandemia, houve necessidade de adiamento da data da eleição, e isso acabou impactando em todos os prazos. Então, houve uma readequação de prazos para a realização da eleição, inclusive a própria data da eleição, primeiro turno que ficou para 15 de novembro, segundo turno, 29 de novembro. Nós teremos então só um turno, né? Então a nossa eleição dia 15 de novembro, e mudanças em datas, né? Então a gente tem assim que a partir de 11 de agosto já candidato ou pré-candidato que apresentava programa de rádio não pode mais fazer essa apresentação. Agora nós estamos no período das convenções, que elas poderiam ter se realizado do dia 31 de agosto até 16 de setembro, né? Então, alguns municípios e alguns partidos já realizaram, na verdade, um grande número de partidos já realizou suas convenções. A determinação legal de que, realizada a convenção, em 24 horas, a ata dessa convenção, ela tem que ser entregue à Justiça Eleitoral para controle de irregularidade, né? Dessa situação. A gente tem um prazo fixado até 26 de setembro para registro das candidaturas, né? Se for feito esse registro até dia 25 de setembro, 23 horas e 59 minutos, ele pode ser feito todo pela internet, de forma online. Se o partido deixar para o dia 26, aí sim tem que ser feito de forma presencial e com uma geração de mídia, né? Então, inclusive, há uma orientação do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul para que os partidos se organizem para entregar, então, com antecedência, né? Porque daí há essa facilidade de poder ser tudo feito pela internet, né? A gente tem a possibilidade do início da propaganda eleitoral, então, inclusive na internet, né? A partir do dia 27 de setembro, então, quando se encerra o período dos registros de candidaturas, estão na data seguinte, né? No dia seguinte, dia 27 de setembro, então, a possibilidade do início efetivo, né, do período de propaganda eleitoral. Tudo que for feito antes dessa data é considerado de propaganda antecipada, né, e podem acarretar sanções, né? Então, a gente tem também, a partir do dia 9 de outubro, né, até dia 13 de novembro, horário eleitoral gratuito, que é aquele período que de espaço nas rádios, né? E que é distribuído entre os partidos e candidatos. Tem a questão dos prazos de desincompatibilização. Houve uma alteração do período eleitoral, mas os prazos que eram de 6 e 4 meses, eles foram mantidos. Então, conta pela data antiga da eleição. Apenas o prazo de desincompatibilização de 3 meses, que se conta a partir de 15 de novembro, né? Então, quem teria que ter sido desincompatibilizado em 6 meses deveria ter pedido a desincompatibilização em 4 de abril de 2020. E os que teriam que se desincompatibilizar em 3 meses teriam até o dia 15 de agosto de 2020, que dá os 3 meses para a desincompatibilização. Temos como data 15 de dezembro para a prestação de contas dos partidos e dos candidatos, né? Então, até essa data tem que ser apresentada a prestação de contas da eleição, e o dia 18 de dezembro, então, como data limite para a diplomação dos eleitos, né?
Doutora, como a gente já falava aqui, você mesmo citou, as convenções estão acontecendo, ainda tem alguns dias essa semana para que elas sejam efetivadas, mas a maioria dos partidos da nossa região já realizou essas convenções. Então, o próximo passo é o cartório eleitoral fazer a análise desses candidatos para ver se eles estão aptos ou não a concorrer. Digamos que esses candidatos não estejam aptos a concorrer. Eles têm algum problema, né? Qual que é o partido? Ele então vai ter que indicar outro candidato, porque a gente sabe que depois das convenções os partidos indicaram aí seus candidatos a vereadores, seus candidatos a prefeito, a vice-prefeitos. Então, digamos que a justiça eleitoral diga que esse candidato A, B ou C não esteja apto a concorrer, o partido ele vai ter que imediatamente já achar outra pessoa para ocupar esse espaço, é isso?
É, na verdade a gente tem a possibilidade, assim, porque às vezes na convenção não são preenchidas todas as vagas, né? Porque é 150, falo da proporcional, né? 150% do número de cadeiras que tem na Câmara, né? Então, se não preencher, por exemplo, faz a convenção, escolhe os candidatos daquele partido e não preencher, o partido ainda pode preencher as vagas remanescentes posteriormente, ou se houver algum problema que um desses pedidos de registro de candidato venha a ser indeferido, tem a possibilidade de substituição de candidato, né? Isso, a substituição e a questão das vagas remanescentes, ela pode ser preenchida até 30 dias antes da eleição. Agora foram realizadas, então, ou estão sendo realizadas as convenções, né? E na sequência, esse pedido ele tem que ser encaminhado, então, até o dia 26, como eu disse, a Justiça Eleitoral, né? É um requerimento de registro de candidatura, a gente chama de RRC, né? E aí, isso é publicado, quando faz o pedido, né, faz esse requerimento, é publicado um edital dos pedidos de registro, e aí você tem 5 dias, né, tanto o Ministério Público, ou partido, ou coligação, para fazer a impugnação ao registro de candidatura, né, é uma ação de impugnação ao registro de candidatura que pode ser feita, se aquele candidato não preenche os requisitos legais para poder concorrer, né, e aí a lei estabelece que o registro, que como eu disse antes, ele tem que ser encaminhado no máximo até as 19 horas do dia 26, uma vez que o cartório eleitoral receba esse pedido, é publicado edital, abre-se o prazo de 5 dias para impugnação. O que vai se analisar? Se aquele candidato, ele preenche as condições de elegibilidade, que é o direito dele ser votado, e aí, como exemplo, eu vou citar alguns. A nacionalidade brasileira, o pleno exercício de direitos políticos, que quer dizer o quê? Ele tem capacidade civil, que ele não tem condenação criminal transitada em julgada, que tenha ali suspendido os direitos políticos, né? Que ele não tem uma condenação por improbidade administrativa, que também ele tenha suspendido os direitos políticos, ele tem que estar alistado eleitoralmente, quer dizer, ele tem que ter o título dele, né? Simplificando, ele tem que ter domicílio eleitoral e filiação partidária pelo menos há 6 meses. Na circunscrição onde ele quer concorrer, né? Se tem uma idade mínima de 21 anos para prefeito e vice na data da posse, e 18 anos para vereador na data da emuda, é na data que limite do registro de candidatura, né? E ainda não pode haver algumas causas de inelegibilidade, e essas causas elas são constitucionais ou infraconstitucionais. Daí também, só a título de exemplo, a questão dos analfabetos entraria numa dessas situações, e por isso que tem que fazer a prova de escolaridade no registro, né? E quem não tem, eventualmente não tem a prova, vai ter que fazer de próprio punho, e inclusive pode ser submetido a uma avaliação, né, pelo juiz eleitoral, se isso não ficar suficientemente provado. Então pode ter que fazer um testezinho de leitura e escrita, né? Uma outra inelegibilidade, então, é a questão do parentesco, né? Parentes até segundo grau, eles não podem se candidatar, então, por exemplo, irmão, esposa, companheira de atual prefeito, não pode ser candidata. Tem as questões infraconstitucionais, né, então são aquelas hipóteses da Lei Complementar 6490 e principalmente da Lei da Ficha Limpa, né. Como exemplo também, assim, por quem perde um mandato, então nas hipóteses do artigo 55, 1 e 2 da Constituição Federal, que um exemplo seria a falta de decoro parlamentar, né. Quem tiver uma condenação por representação eleitoral, por transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, né? Aí se prevê 8 anos de inelegibilidade. Em alguns casos, alguns tipos de crime, né? Como crime contra o patrimônio, tráfico de drogas, a economia popular. Daí, na verdade, é uma lista bem grande de delitos que também, crimes contra a administração pública, e pela lei da ficha limpa ali, a pessoa fica impedida de ser candidata, né? questão de contas rejeitadas quando for um ordenador de despesas, né? E a situação de desincompatibilização, que é afastamento do cargo. Algumas pessoas que ocupavam cargos, elas têm que se afastar em períodos previstos em lei. Daí a gente tem 6, 4 meses e 3 meses. Daí também tem uma lista, né, prevista em lei de cargos e períodos de desincompatibilização. Isso tem que ser observado. Então, mais ou menos é essa situação, então, nesses próximos dias, né? Então, se faz essa análise do preenchimento desses requisitos e se verificar que não preenche, se entra com a ação de impugnação de registro de candidatura. Então, é um processo judicial, o candidato vai ser citado, vai poder se defender e, ao final, vai ter uma sentença que vai indeferir o registro, né, e tem possibilidade também, às vezes, já ter sido deferido, mas por uma situação até superveniente, às vezes, né, de se entrar com uma ação e haver a cassação do registro.
Bom, ultimamente, doutora, as redes sociais têm sido um canal que aceita tudo. E como estamos vivendo esse período de pandemia, no passado não tão distante, a rede social ela foi usada, né, para fazer a campanha política, de, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas como que o eleitor ele deve se preocupar com o que compartilha ou o que comenta na sua rede social referente ao pleito desse ano, e principalmente os candidatos que estão concorrendo nas eleições deste ano? Com o que eles devem se preocupar? Como que eles devem usar esse meio de comunicação para se comunicar, para que não tenham nenhum problema com a justiça?
Isso aí é bem importante, que as pessoas, a comunidade toda, fique atenta a essa situação. Eu acredito realmente que a propaganda pela internet esse ano ela vai ser muito mais usada do que já foi, até pela dificuldade, às vezes, em razão da pandemia, de fazer as visitas ou de promover eventos com aglomerações de pessoas. Então, a propaganda pela internet me parece que vai ser bem muito explorada, né? Queria alertar, né, e dizer que se tenha muito cuidado nesse uso. Há uma preocupação muito grande da Justiça Eleitoral com as fake news, né, com as falsas notícias, e com o uso também indevido da internet para propaganda. A internet, os sites, as redes sociais, os blogs, eles podem ser usados para propaganda, mas devem ser usados para propaganda, não para denegrir candidato contrário, não para veicular notícia falsa, né? Então, assim, ó, a legislação, ela prevê que a partir de 27 de setembro é possível essa propaganda na internet e ela pode ser realizada em site do candidato ou do partido ou da coligação, e esse site ele tem que ser comunicado à Justiça Eleitoral. Ele pode ser feito por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo candidato, partido ou coligação, né? Também tem que haver essa comunicação à Justiça Eleitoral. Pode ser feito por meio de blogs, redes sociais, sites de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhados, gerados e editados por candidatos ou partidos, né? Aí é de responsabilidade do partido. Ou qualquer pessoa natural também pode, desde que não contrate impulsionamento de conteúdo. Então, eu posso, né, fazer propaganda, sim, pela internet, mas eu sou responsável por tudo que eu postar, que eu escrever, né? Então, as pessoas têm que ter ciência disso. É proibido usar perfil falso, né? E é vedada qualquer tipo de propaganda paga na internet. Não pode haver propaganda paga, né? E também a lei proíbe que sites de pessoas jurídicas, qualquer pessoa jurídica, ela não pode usar o seu site para propaganda eleitoral. Isso está bem claro na legislação. Então, pessoas físicas, né, como eu disse, podem, pessoa natural pode fazer essa propaganda pela internet, desde que não haja contrato, não se contrate impulsionamento de conteúdo. Pessoas jurídicas é proibido. E sites oficiais, então, né, nem pensar, entidades da administração pública não podem fazer propaganda eleitoral. E, inclusive, a lei prevê uma multa de 5 a 30 mil reais se essas normas forem descumpridas.
Tá? Ou seja, um jornal eletrônico que funciona só pela internet, ele não vai poder compartilhar esses conteúdos de candidatos, é isso?
Isso, uhum. É, porque,
na verdade, mesmo não sendo pago.
É, pessoas jurídicas não poderiam fazer propaganda eleitoral, né? Assim, ó, na verdade, essa interpretação que se dá a isso, a jurisprudência eleitoral, ela alterna sempre de uma eleição para outra, né? Mas, a princípio, a orientação é essa, que site, isso aí é o que está na legislação. Tipo, a interpretação que muitas vezes é dada isso depois pelo judiciário, isso depende muito dos tribunais. Mas a letra fria da lei é que sites e pessoas jurídicas estão proibidas de fazer propaganda eleitoral, né? Então, tem que se ter cuidado, porque a multa é bem alta, né? 5 a 30 mil reais é uma multa alta.
E em especial, o cuidado também, né, com a rede social que é mais usada hoje, uma das redes sociais mais usadas, que é o Facebook, que existe, né, aquela questão do impulsionamento, né, de alguma publicação. Então, o candidato que fazer um impulsionamento, ele já está descumprindo a lei.
É, não, na verdade, o candidato e o partido, eles até têm possibilidade de impulsionamento, mas eles têm que comunicar o site deles à Justiça Eleitoral, isso depois tem que aparecer na prestação de contas. Mas a pessoa natural, ela não pode contratar impulsionamento, né? Então, esse cuidado. Eu quero destacar o artigo 57D da Lei das Eleições, né, que ele diz, eu até vou fazer questão de ler, que ele diz assim, ó, é livre a manifestação do pensamento. Então, quer dizer, qualquer pessoa pode manifestar o que quiser, né? Vedado o anonimato, então tem que haver identificação de quem está se manifestando, né? Durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores, internet. Assegurado o direito de resposta nos termos das alíneas A, B, C do inciso 4º, do parágrafo 3º do artigo 58 e do 58A. E por outros meios de comunicação interpessoal de mensagem eletrônica. Então, você pode usar a internet e pode haver comunicação interpessoal de mensagem eletrônica, mas é vedado o anonimato. Por quê? Porque tudo que eu escrever, eu me torno responsável pelo que está escrito, né? Então, as pessoas têm que ter consciência disso. Elas são responsáveis, elas têm liberdade de pensamento, de manifestação, mas elas são responsáveis pelo que elas escreverem. E isso pode acarretar sanções cíveis, reparação de dano moral, e sanções criminais, né? E a Justiça Eleitoral pode determinar a retirada dessas publicações que contenham agressões ou ataques a candidatos em sites da internet, inclusive em redes sociais, né? Também a lei prevê como crime, e aí é crime, né, você contratar grupo de pessoas para emitir mensagens ou comentários na internet para ofender a honra ou denegrir a imagem de candidato, partido ou coligação. E uma pena alta, ela é de 2 a 4 anos, e multa que vai de 15 a 50 mil reais. Então, se alguém contratar um grupo de pessoas para fazer isso, essa pessoa incide em crime. E as pessoas contratadas também incidem em crime. Aí tem um apenamento menor, que é de 6 meses a 1 ano, e multa de 5 a 30 mil reais, mas ainda são valores elevados, né? Então, as pessoas têm que ter consciência disso, né? Muito cuidado com o uso da internet. A gente ainda tem os crimes eleitorais de calúnia, difamação e injúria, previstos no Código Eleitoral, né? Então, queria alertar, né? Candidatos devem seguir as regras da Lei 9.504 de 97, né? Tem que comunicar ao site a Justiça Eleitoral, não pode haver propaganda paga, salvo impulsionamento de conteúdo, podem ser usados blogs, redes sociais, mensagens eletrônicas, de pessoas naturais, sem contratação de impulsionamento, né, ou dos candidatos e partidos, e as mensagens eletrônicas enviadas pelos candidatos devem permitir o descadastramento do beneficiário. Se eu não quero receber, eu tenho que ter a possibilidade de me descadastrar, né? Então, em linhas gerais, seria mais ou menos isso o que a gente tem dentro da internet, né, como propaganda. Mais uma vez, o alerta da responsabilidade daquilo que eu escrevo, vedado o anonimato por conta disso.
Referente aos mesários deste ano, como é que está essa situação?
É, os mesários, eles já estão sendo convocados, né, pela Justiça Eleitoral, e a preparação deles, então, uns cursos que a Justiça Eleitoral costuma dar, é uma questão que será organizada pelo cartório eleitoral, né? Então, as pessoas que receberem a notificação têm que ficar atentas para atender a essa convocação.
Tá certo, doutora. Obrigado por nos atender nesta manhã para falar um pouquinho sobre como vai transcorrer as eleições deste ano. A gente vai voltar a falar aí no decorrer aí das próximas semanas para estar trazendo mais informações para a população regional e para quem vai participar desse pleito.
Eu que agradeço o espaço e estou sempre à disposição.